Eu já acumulei mais de 10 anos como economista de consultoria econômica, economista de banco de investimento, e hoje eu vou te mostrar, com essa experiência, os 10 passos de como recomeçar a investir em 2024, depois de um 2023 meio ruim. 2023, você diria que foi um ano que você investiu como gostaria? Acho que não, acertei. Seja porque você começou a investir e parou, teve que usar o dinheiro aplicado, ou porque teve imprevistos, o fato é que todo mundo quer voltar a investir em 2024. Ou pelo menos investir mais. Esse vídeo aqui vai ter respostas práticas do tipo: Tesouro Selic vale a pena ou tem investimentos melhores para voltar a investir em 2024? Eu sou o César Esperandi e esse é o canal Econoí, que é a tradução da economia e dos investimentos. Se você gosta de conteúdo assim, já se inscreve, você não vai perder nada. Tem vídeo novo todo dia, dos mais curtos aos especiais. Ó, de quarta-feira às 5 da tarde, tem vídeo em lista, que nem esse. Esses dias eu já falei das 10 coisas que eu faço no dia do meu pagamento, sempre que eu recebo salário, que são bons hábitos para você também fazer. Econoíker Raiz, já deixou o joinha aqui embaixo, né? Tá chegando agora? Deixa seu like a hora que você falar: pô, massa esse cara do Econoíker, hein? Bora lá então? Investidor Sussa, bora tacar pau em mais um vidão, meu brother. Como recomeçar a investir em 2024 após um ano que se foi que a gente não conseguiu exatamente seguir o que a gente planejou? Antes de tudo, você tá de parabéns por ter essa preocupação. Muita gente nem liga pra isso. Se quer investir em 2023, não dá atenção pro tema. Então, mesmo que você não tenha conseguido fazer exatamente o que você gostaria em 2023, 2024 você já tá um passo à frente, pra dizer o mínimo, de muita gente que nem liga pra isso. Então, parabéns. Primeira coisa que você vai fazer: analisar 2023. É um negócio que você tem que sentar, parar, refletir, se for o caso, anotar. Pegar sua agenda, se você é um cara que nem eu, que costuma anotar tudo no Google Calendar, por exemplo, tudo que eu trabalho, todas as minhas reuniões, todos os rolês que eu faço, que eu não posso esquecer também, porque minha memória é péssima. Então, eu vou sair com uma gatinha, eu anoto lá. Eu vou sair para um jantar com um amigo, também anoto. E aí, você vai reaquecer na memória para avaliar o que de fato impediu você ter investido conforme o planejado em 2023. O lance aqui é você aprender com essas experiências. Você vai conseguir identificar se foram imprevistos. Afinal, imprevistos, eles não são tão imprevistos assim. Se a gente parar e lembrar de tudo que aconteceu de imprevisto, vai perceber que devia ter feito um planejamento contando que imprevistos acontecem. A gente só não sabe exatamente quando, mas dá pra estar preparado financeiramente pra eles. Ou foram compras mais impulsivas, viagens que acabou gastando fora do planejamento. Faz essa retrospectiva 2023 e começa a botar no radar o que te impediu de investir conforme planejado. Com isso em mente, você vai estar preparado para evitar esse tipo de repetição em 2024. E com isso em mão, você vai poder reavaliar seus objetivos financeiros e definir metas realistas para 2024. Porque um dos possíveis motivos para você não ter conseguido investir conforme o planejado em 2023, se você for mais megalomaníaco, sem ofensas, você talvez estipulou uma meta muito além da conta. E isso pode gerar frustração. Então faz essa retrospectiva aí. O passo 2 é criar um novo planejamento para o ano que está começando. Elabora um plano detalhando como e onde você vai investir. Eu tenho algumas ideias para você. Você pode, por exemplo, estipular um valor fixo mensal que você vai investir todos os meses, seguindo a regra 50-20-30. Tem vídeo específico aqui do canal, eu não vou me alongar, mas essa regra é muito prática porque basicamente ela separa em gastos, entre aspas. Em cada categoria, todo seu salário vai ser gasto ou no 50, ou no 20, ou no 30. E essa regra, apesar de ser adaptável, moldável ao seu caso, ela está dizendo que realmente você deveria investir 20% do salário assim que você recebe o salário. Você primeiro paga as contas obrigatórias, depois você investe os 20% e os 30% vira pro lazer. Assim você nunca vai deixar de investir. Outra ideia é definir um valor gradual. Putz, talvez 20% do salário seja muito, e eu concordo que pode ser realmente. Mas aí você pode estipular, por exemplo, ó, mês de janeiro, primeiro mês que eu vou começar a investir, R$50 é o que eu vou investir nesse mês. No mês seguinte, 100. No terceiro mês, 150. Dessa maneira, em dezembro ou no 12º mês, você vai estar investindo 600 conto. É uma progressão possível e ao mesmo tempo desafiadora. Olha aí uma ideia. Terceira coisa que você vai fazer é revisar seu orçamento, revisar todos os seus gastos. Então você vai dar uma olhada nas suas despesas, em tudo que você ganhou em 2023, no ano que está passando, e identificar em quais áreas que é possível economizar e redirecionar esses recursos pros investimentos que você não conseguiu fazer no ano passado. Eu sempre conto essas histórias por Econoíker Raiz, mas eu lembro que quando eu comecei a fazer meu controle financeiro, isso há mais de 10 anos atrás, eu percebi que eu tava tava achando que eu gastava 200, 300 conto com refeição fora de casa e tava gastando quase 1000. Anos depois, isso se repetiu com Uber. Sem anotar os gastos, você não consegue perceber por onde tá indo pelo ralo. Acredite se quiser. A hora que você fizer isso, você vai lembrar desse vídeo. Quarta coisa é que você vai priorizar a formação da sua reserva de emergência, se esse for o seu caso. Se você ainda não tem a reserva de emergência, você tem que priorizar, dar foco na criação de uma reservinha o quanto antes, inclusive antes de diversificar em outros investimentos. Esse é o ideal. É uma regra que você é obrigado a seguir? Não, mas eu realmente acredito que esse é o melhor caminho. Tesouro Selic é o padrão ouro desse tipo de investimento. Tem muito vídeo aqui no canal falando disso. Ou uma conta digital também pode servir, porque as rentabilidades costumam ser praticamente idênticas à do Tesouro Selic, com o mesmo nível de segurança. Na verdade, praticamente o mesmo nível de segurança, mas muito seguro, protegido pelo FGC até 250 mil reais, possibilidade de você sacar tudo ou só uma parte a hora que você quiser e sem nenhuma possibilidade de te dar prejuízo. Exemplos não faltam. A conta digital do Nubank é uma das mais famosas, mas tem outras por aí. Inclusive tem a conta digital do Sofisa, que tem lá um CDB, que não é que ele vai render automático, você vai lá aplicar, mas ele também tem liquidez diária, só que ele rende mais do que o Tesouro Selic e mais do que o Nubank. Está rendendo 110% do CDI com as mesmas características que servem para reserva de emergência. Proteção do FGC, tudo isso aí. Você tem que saber que eles têm a promoção Indique Ganhe e que são parceiros aqui do Econoí. Eu e você podemos ganhar 50 reais cada um quando você abrir sua conta lá e fizer seu primeiro investimento. O link e as regras para você participar estão aqui embaixo na descrição. Não conhece o Sofisa Direto? Eu fiz esse vídeo aqui em cima mostrando se vale a pena ou não ter conta lá, porque eles têm vários outros investimentos. Aliás, esse vídeo aqui faz parte de uma playlist que eu fiz várias avaliações de bancos e corretoras independentes, mostrando se cada uma presta ou não. Então dá uma olhada que tem muito mais conteúdo massa lá. Ah, eu tava falando de priorizar a reserva de emergência, beleza, mas se você tiver uma dívida, uma parcela, qualquer coisa que você paga juros por tomar um dinheiro emprestado, um financiamento do carro, moto, foca em primeiro quitar essas dívidas. Isso porque o saldo devedor, ele vai crescer muito mais rápido do que o saldo do seu investimento. É legal ter uma reserva de emergência? Óbvio que é. Dá muita tranquilidade. Mas é contraprodutivo você ter uma dívida e montar na reserva de emergência num negócio que vai render 10% ao ano, enquanto sua dívida vai render 100% ao ano. Sua dívida vai crescer mais rápido e vai ser contraprodutivo. Quinta coisa para quem já é mais avançado: diversifica. Você tem que considerar diferentes tipos de investimentos para distribuir e diminuir o risco e aumentar, inclusive, suas chances de ter rentabilidades maiores. Tem gente que se acomoda na reserva de emergência, nos investimentos para reserva de emergência, e já tem uma grana ali aplicada que, sei lá, é muito mais do que o necessário para reserva. É cômodo, é seguro, não corre risco nenhum, mas putz, você podia estar diversificando em coisas que também são muito seguras e que vai aumentar muito a sua rentabilidade. Claro, respeita o seu momento. Primeiro começa a diversificar no Tesouro Direto, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA, dos prazos mais curtos para os mais longos, depois para renda fixa privada, que tem ótimos CDBs, esses sem liquidez diária, LCIs, LCAs, que inclusive são isentas de imposto de renda. Passa o seguinte, depois que já diversificou e manteve a grana nesse tipo de diversificação, novos aportes, começando a diversificar em fundos imobiliários, que também pagam dividendos dos aluguéis dos imóveis todo mês, também isento de imposto de renda, dá para ir para o mundo das ações. Cara, opções não faltam, mas vai com calma. Isso vai aumentar a rentabilidade da sua carteira e antecipar em alguns anos a sua liberdade financeira. Sexta coisa, meu brother, você tem que se manter atualizado, se manter informado sobre o mercado financeiro, sobre novas soluções de investimentos que surgem a todo tempo. O mercado de investimentos é cada vez mais aquecido aqui no Brasil. Muita gente está entrando, novos CPFs cadastrados tanto na Bolsa como no Tesouro Direto, novas ideias e estratégias adaptadas às novas realidades. Afinal, o mundo está em constante e cada vez mais rápida evolução. E para isso, nos próximos meses, agora no começo do ano, a gente vai lançar não só o nosso curso, mas para a primeira turma que comprar esse curso vai ter um ano de mentoria grátis comigo e com a Yoyo, com encontros quinzenais e mensais. Cara, vai ser demais. A gente vai mostrar toda a nossa estratégia de diversificação em renda fixa, que dá para aumentar muito a rentabilidade, para muito além só do Tesouro Direto e Tesouro Selic. Enquanto isso, tem o nosso livro Mapa do Tesouro Direto, com todas as nossas estratégias focadas nessa categoria de investimentos. E quem quiser esse livro, faz o seguinte, comenta aqui embaixo MTD. Por enquanto ele tá de graça e eu vou deixar o link aqui na descrição assim que bater 100 comentários. Sétima coisa importantíssima que você tem que ter em mente para recomeçar a investir como você gostaria nesse novo ano: vai devagarzinho, de maneira gradual, mas com consistência. Então começa pequeno, você não precisa se sentir pressionado a investir muita grana de uma vez só. Começa com valores menores e vai aumentando devagarzinho. Lembra que eu falei de R$50 no primeiro mês, 100 no segundo, até chegar a 600 no final do ano? É muito melhor você ser consistente dessa maneira, começando pequenininho, do que chegar com o pé na porta, colocando muita grana de uma vez e você não conseguir sustentar isso. É que nem musculação. Não dá pra você começar, na verdade dá pra você começar pegando 20 quilos de cada lado no supino. Beleza, você já fez isso ano passado, só que no dia seguinte você vai estar podre, no segundo dia você vai estar mais podre ainda, com dor em todos os cantos, no terceiro você vai estar começando a retroceder, no quarto você ainda tá com dor, e aí o hábito de voltar a investir, aí você vai só no quinto, aí fica com dor de novo porque exagerou no treino de perna. Dieta é a mesma coisa, tem gente que quer emagrecer e já fez várias dietas que às vezes dão resultado, mas tem aquele efeito sanfona, né? Você se restringe tanto que até tem um resultado em 15, 30 dias, só que é difícil manter aquela dieta altamente restritiva. Então vai com calma, você vai se adaptando, não só a dieta, a musculação, como os seus investimentos. Sem radicalismo, meu brother, não dá certo, eu sou a prova viva disso. Inclusive, se você for mais avançado, esse gradualismo é muito bom. Vamos supor que você já está investindo em coisas que são mais arriscadas. Se você errar, e é comum errar nos investimentos, você vai errar pequenininho. Aí você vai ganhando experiência, maturidade, começa a acertar mais, e aí você começa a botar mais grana nesses investimentos que são mais avançados. Começa pequeno. Dica número 8, você vai acompanhar regularmente seus investimentos, não precisa ser todo dia, aliás, eu nem recomendo que seja todo dia, porque isso é um pé no saco, mas pelo menos uma vez por mês, se você gostar de acompanhar mais de perto, uma vez a cada 15 dias, e aí você vai fazendo ajuste conforme necessário ao longo do ano. Ah, uma vez por mês é demais? 4 vezes por ano para você sentar e reavaliar, gastar uma horinha nessas 4 vezes por ano, senta com o seu namorado, com a sua esposa, se você quiser ser mais individualista, senta sozinho, chama o seu agente autônomo de investimento, porque quem tem conta em corretora tem direito a um profissional chamado agente autônomo de investimentos de graça para conversar com você e te dar dicas de investimentos. Chama ele, fala, cara, e aí? Vamos dar uma reavaliada na minha carteira? Eu tô investindo nas coisas certas? Quais são os novos momentos da economia? Putz, é um puta privilégio poder contar com isso. Talvez você nem sabia que tinha direito, né? Nessa mesma linha, dica 9 é que você pode consultar profissionais financeiros mais especializados que vão te dar orientações talvez até melhores do que um agente autônomo. Todo mundo que investe desde o primeiro real tem direito a uma ajuda de um agente autônomo. Só que esses caras, eles atendem muita gente ao mesmo tempo. Agora quem já tem 100 mil, 200 mil reais costuma ter direito a um assessor com encontros mensais com esse cara. Realmente sentar, fazer uma call com ele, às vezes tomar um café lá na corretora, e aí já passa a ser uma coisa mais personalizada ainda. Isso também é de graça, mas você pode, inclusive, se você quiser, ter a ajuda de um profissional para além da corretora. A mentoria do Econoíker, inclusive, vai ser mais ou menos assim, ter um contato mais próximo com os Econoíkers que estão mais interessados, Econoíkers mais raiz. Mas, ó, você tem que ter em mente os conflitos de interesse desse tipo de profissional. São bons profissionais? Normalmente são. Mas eles têm corretagens, eles têm comissões um pouquinho diferente para cada tipo de investimento que você faz. Mas isso não tira a necessidade de você ir aprendendo conforme o tempo passa. Você pode até se valer da ajuda do agente autônomo, do seu assessor de investimentos, para ir aprendendo com eles. Porque afinal, você sempre tem que pensar, falar, cara, o meu agente autônomo me indicou tal coisa, mas será que isso é bom para mim ou bom para ele que vai ganhar uma comissão maior? Tenha isso em mente. E por último, cara, você tem que ser persistente e você tem que aprender o tempo todo. A hora que você se mantém firme nos seus objetivos de investimento, seguindo essas 10 diquinhas, você vai aprendendo com os erros do passado e vai se adaptando, vai se moldando às novas mudanças, tanto você, que é diferente do último ano, que é diferente de 5 anos atrás, como os investimentos, eles também vão se atualizando. A economia muda, surgem coisas novas o tempo inteiro e novos investimentos passam a ser, às vezes, mais recomendáveis do que outros que já foram muito bons no passado. Investir também vai ter altos e baixos, faz parte do mundo dos investimentos você errar e acertar. Aliás, a vida é feita nesses mesmos moldes, né? Se você enxergar os erros e os momentos desafiadores como oportunidade para se aprimorar, é muito mais leve encarar dessa maneira do que ficar se lamentando. Então, 2023 talvez não tenha sido ideal para você investir, mas 2024 é uma oportunidade de você olhar para trás, aprender com esses seus erros e ir se aprimorando. Nessas 10 diquinhas, dá uma olhada no ano passado, qual que você deu mais mancado? parada, pega e dá uma atenção especial para ela. Você não precisa botar as 10 em prática de uma vez por todas. Tem mais de 100 corretoras diferentes no Brasil, nem todas prestam, e eu fiz aqui em cima a lista das 10 melhores de 2023. Cara, qualquer uma delas você vai estar bem atendido. Clica aí para ver. Aqui embaixo eu mostrei 5 formas que você não conhece de ganhar dinheiro com a XP para além dos investimentos. Tem investback, garantia estendida das suas compras, sala VIP em aeroporto de graça, ganhar dinheiro cada vez que você abastece e até seguro de graça quando você for alugar um carro. Agora que você deixou o like, não esquece dele, clica nessa bolinha, você vai fazer parte da comunidade de investidores aqui do Econoic. Um abraço!